En este momento nos iniciamos nuestra aula tercera de este ciclo. Y el asunto hoy es cuando las cosas no andan bien como a gente quiere. Tem crisis, tem momentos de adversidades, tem momentos de rejeição, de problemas. Como que a gente faz para crescer apesar das crises financeiras, conjugais ou familiares? E nos falaremos muito hoje de enxergar a oportunidade dentro da dificuldade. Este assunto de hoje, ele é uma condição um pouco natural do que a gente já falou antes, quando falamos da tristeza, da alegria, da depressão, do otimismo, e também está ligado a saber perdoar. Porque quem não perdoa fica eternamente em crise. E fica o tempo inteiro dentro de uma dificuldade, já que ele não perdoa. Só isto, nosso assunto hoje, a penúltima palestra deste semestre, está ligado aos assuntos de refinar e melhorar as nossas atitudes. Crises acontecem para cada um. Existe uma expressão que diz que cada um tem seu pacotinho que lhe carrega. Dificuldades, problemas familiares, negócios que não andam bem, Deus nos livre um parente com uma doença, problemas dentro da família, todo tipo. E as reações são as mais diversas. Tem gente, surge um problema, parece para eles que o mundo está ruindo nos pés deles. Acabou. Tudo acabou. Parece que está despencando o universo. Você não consegue mais falar com eles, eles não conseguem trabalhar, olhar para ninguém. Tudo está preto na frente da pessoa. Este é um tipo de reação. Tem outros que ficam paralisados por um tempo, incapazes de se mexer. Alguns, Deus nos livre, caem no desespero, na depressão. Alguns escolhem se afastar da sociedade, se esconder, já que eles não estão capazes de resolver o problema. E pensam que todo mundo está a par do problema. Sente uma certa vergonha. Não venceram a luta, prefiram se esconder. E nós temos, obviamente, aqueles que caem na raiva, na ira. Já que algo que é insuperável, a pessoa fica chateado. Chateado com Deus e o mundo, com todo mundo. E nós sabemos o que os nossos sábios dizem da raiva. Colaco es que ilu oved avodazara. Aquele que é raivoso, muito zangado, é como se fosse que lhe serve idolatria. Coisa terrível. Nós não vamos estender sobre isto hoje, porque este é o assunto da semana que vem, quando falaremos das contraindicações à ira, à cólera. Mas é um tipo de reação. E temos tipos de pessoas que quando têm um problema grave simplesmente procuram alívio medicinal. Remédios, todo tipo, convencionais e não convencionais, produtos químicos, dependência, hipocondriaquia e assim diante. Coisas que todos nós conhecemos e que têm naturalmente ao nosso redor. Diversas reações. Gostaria de iniciar esta aula contando uma história absolutamente verídica que aconteceu mais de 250 anos atrás, mas ela é importante para a gente entender que tipo de reação podemos ter que não estava mencionada nas reações anteriores. Uma reação diferente. O grande aluno do Baal Shem Tov se chamava o Magid Mezritch, famoso, um homem que teve alunos que se espalhavam por toda a Europa. Este Magid Mezritch, um belo dia, o homem chegou para ele e lhe fez uma pergunta. Ele diz o seguinte: eu estudei o Talmud, e lá no Talmud está escrito que o homem deve abençoar, agradecer a Deus, tanto pelas bondades como pelas adversidades. Que Shem Shemevarech ala tova, mevarech ala ra'a. Tem uma bênção quando alguém recebe uma notícia boa, se chama Hatova Metiv, e tem uma bênção quando Deus nos livre, alguém recebe uma mal notícia, que se chama Dayan Ha'emet. Eu não posso entender. Como pode um homem agradecer e abençoar na hora de uma mal notícia? Rebbe me explica isto. Ele pediu ao Magid uma explicação. O Magid escutou, viu que o aluno era sério, falou para ele: escuta, quem vai te explicar isto é um dos meus grandes alunos. Se chama Rabbi Zusha d'Anipol. Anipol é uma pequena cidade na Ucrânia. Você fala com ele, ele vai te explicar este assunto. O aluno ficou contente, pegou, viajou de Mezritch para Anipol, não é tão longe. Quando chegou em Anipol, perguntou pelo Reb Zusha, ele tinha certeza que deve ser o rabino-chefe da cidade, um homem muito importante. Se manda para ele, se o Magid não responde sozinho, mas manda para Reb Zusha, deve ser alguém importante. Foi lá, Reb Zusha não sabe. Ah, se aquele rabino simples que mora no final da cidade, no subúrbio, no bairro bem pobre. Ele estranhou. Ele chegou lá, perguntou, finalmente achou a casa num sobrado em cima. Ele viu os filhos sem sapatos, roupa rasgada. Ele entrou numa casa de pobreza tremenda, impressionante. Ele não estava esperando isto. Ele viu que faltava pão, faltava comida, faltava roupa, tudo o que se pode imaginar. Ele chegou lá, bateu na porta e disse: eu vim aqui da parte de seu mestre, o Magid de Mezritch. Reb Zusha só ouviu o nome de seu mestre e se levantou. O Magid mandou para mim. Estranho. Sim. Eu fiz para ele uma pergunta difícil de Talmud. Ele disse que você ia me explicar isto. O aluno repetiu aquele trecho na Gemara Berachot, onde está escrito que o homem abençoa tanto em épocas de alegria e boas notícias, como em épocas onde que tem mal notícias. Adversidades também têm uma benção. Ele fez sua pergunta: como pode abençoar um homem quando ele está cercado de problemas? Como pode? Reb Zusha escutou a pergunta e falou: o Magid mandou para mim? Disse sim. Estranho, porque eu nunca passei por problemas. Ele falou: estranho, mandou por mim? Eu não sei te responder, eu não sei que são problemas. Eu nunca passei por adversidade. Ele falou: eu não posso te responder. Mas isto era a resposta. Reb Zusha, quando ele via os problemas, ele olhava para eles, o olhar dele já era diferente. Ele não via no problema o problema, mas ele já via a solução. Ele já via que tinha uma luz no final do túnel. Ele estava encontrando o bem oculto que está atrás do que os nossos olhos interpretam como maldades, como mal notícias. Reb Zusha disse: eu nunca tive problemas. Imagina, o homem não tem pão em casa, os filhos andam sem roupa, tudo rasgado, tudo pobre. Nunca teve problemas. Isto também é uma reação. É uma reação bem diferente. O que o judaísmo diz? O judaísmo diz que um homem jamais deve cair no desespero. Nunca é tarde. Mesmo uma espada afiada, afilu cherev chada munachat al tzavaro, mesmo uma espada afiada em cima do pescoço, da garganta, não desespera. Ainda tem chance de sobreviver. Nunca é tarde. Diz o profeta Miqueias, Micha, que na falti, camti. Eu caí, eu vou me levantar. Que eshev bachosher, eu estou sentado na escuridão, Hashem orli, Deus será minha luz. Deus será minha luz. Sempre tem uma luz. Nós podemos criar esta luz. Assim como acendemos agora as velinhas de Hanukkah, jamais é tarde. O homem pode sempre encontrar uma luz. Depende da posição dele. Se ele quer ser otimista, se ele quer procurar problemas ou soluções. Uma diferença muito grande. Tem gente que procura problemas. Tudo que se fala com eles é um problema. É sempre cara fechada, sempre negativo. Tem outros que procuram soluções. Você vê, você conhece a diferença. Tem sempre gente que sempre se queixa. Tudo está mal. Tudo que se faz não funciona. Porque ele tem algum véu preto na frente dos olhos. Você não está enxergando. Mas o homem que quer procurar a solução, que quer ser positivo, ele quer a solução. Ele sabe que existe uma autoridade suprema que vai ajudá-lo. Deus não deixa ninguém, Deus não abandona ninguém, Deus não nos dá algo para carregar que nós não somos capazes de carregar. É óbvio, a dificuldade, meus amigos, é uma oportunidade de crescimento. É na dificuldade, é na luta que o homem cresce. É neste momento que ele revela o que ele tem de mais profundamente enraizado lá dentro. Que nem ele está consciente que ele tem. É naquele momento que ele vai poder se elevar, subir, amadurecer. O caráter humano, a forma que ele reage a certas situações, é lá que você reconhece a pessoa. Os nossos sábios dizem numa Mishnah, Kol hadagim ksherim, chutz mikelev hayam. Não se fala de kasher para comida, mas dizem o que é kasher para usar o couro. Todos os peixes servem, exceto o boi marinho. Kelevayam se chama um tipo de mamífero. Por quê? Shebesachata sakana huratz la yabasha. Na hora do perigo, ele corre para a margem. Ele não é peixe. Você reconhece a pessoa na hora do perigo. Como que ele reage? Para onde que ele vai? Ele vai para a sinagoga ou ele procura uma sessão de macumba? Isso é uma diferença muito grande. Não, não é de rir. É aquele momento que você vai reconhecer a essência, a verdade. Como que seria a vida se não havia de vez em quando obstáculos? Que a gente tem que, na verdade, pular em cima. Conseguir, na verdade, dobrá-los. Uma vida monótona é a luta que faz o indivíduo. Vou dar apenas um exemplo para a gente entender um pouco. Nós vamos pegar uma crise financeira. Claro, a gente poderia falar de uma crise conjugal, poderia falar de uma crise de um conflito pais-filhos, que infelizmente acontece, problemas nos negócios. Já falamos sobre crises conjugais no outro ciclo. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que está passando um momento de dificuldade nos negócios. Perdeu o emprego, está em casa, as coisas não andam bem, não consegue, já mandou currículo para metade do mundo. E o homem em casa, a senhora sabe que não é nada tão agradável quando ele fica o dia inteiro, se metendo onde que não deve, e assim em diante. Uma situação chata, complicada. Primeira coisa, nós temos que saber, o sustento é uma luta. É uma das lutas da vida. Uberach Hashem bechol asher ta'ase. Deus vai te abençoar no que você faz. O homem tem que fazer. Judaísmo não é fatalista, não. Não é de ficar de braços cruzados e esperar que a maná caia do céu. Isto aconteceu no deserto, no começo da nossa epopeia. E na época messiânica, mais uma vez acontecerá que haverá fartura para todos. Mas até lá, Deus diz, eu vou te abençoar no que você faz. E tem que fazer. Tem que lutar. Kashin mezonotav shel adam ki kriyat yam suf. Assim como é difícil juntar duas almas, como a fenda no mar vermelho, é difícil as mezonot parnassá. O sustento é uma luta. Mas o homem que quer enxergar na luta pelo sustento, ele vai ver a mão de Deus. Talvez mais com o rabino na sinagoga. Porque no mundo dos negócios, você enxerga a divina providência. Aqueles negócios que você tinha certeza que vão dar certo, nada. E aqueles que você tinha certeza que não vão dar certo, tudo. Muitas vezes acontece. Deus está lá para te mostrar quem manda o sustento sou eu. Você faz e eu abençoo, diz Deus. O importante no mundo do trabalho é não colocar demais a cabeça no trabalho. Quando Jacob se preparou para ir trabalhar 20 anos na casa deste tio malandro, o Labão, dizem os nossos sábios, ele protegeu a cabeça. E não foi à toa. Vayasem avanim rachotav. Colocou pedras e protegeu a cabeça. Por quê? Porque quando você está no mundo do trabalho, tem que ter a cabeça livre para valores mais importantes. Família, cultura, estudo, Torá, boas ações, ações sociais e assim diante. Se o homem afunda na fábrica, se ele mergulha dentro do container, ou dentro das mercadorias, ou dentro do consultório, ou dentro da internet, ele quebra o assunto, ele é o ambiente familiar, ele esquece dos valores mais importantes. A cabeça tem que estar protegida. Não é à toa que o salmista, o rei Davi, diz: Yegia kapecha kitochal. Do esforço das suas mãos, do labor das suas mãos, você vai comer. Não que o homem não pode ter um trabalho intelectual. Claro que pode. Tem gente que trabalha com a cabeça. Filósofos, escritores, professores e outros. Mas a cabeça tem que estar livre para outros valores. Isto é a primeira condição. Se lembrar que existem outras coisas para o trabalho. Se você se lembra disto, o trabalho vai ser abençoado. Muito mais. Como nossos sábios dizem, quem descansa no Shabbat, Deus ajuda ele para que os 5 dias da semana, ou 6 dias da semana, sejam abençoados. Quantos homens de negócios hoje não testemunham que fechando a loja no shopping, ou não construindo o prédio no Shabbat, eles viram a bênção de Deus? Fisicamente, materialmente. O sucesso material. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar para trabalhar. Isto se chama uma roupagem. Existe o corpo, existe a roupa. O esforço, o negócio, qualquer que seja, que seja um consultório ou uma lojinha, se chama em hebraico um levush, uma roupa. Mas quando alguém anda de roupas compridas demais, se alguém anda com uma saia ou uma calça comprida demais, o que vai acontecer? Ele vai cair. Se nós colocamos demais importância ao negócio, estamos caindo. Muitas vezes o excesso, kol yeter ke natul dami, o excesso é uma falta. Existe uma forma judaica de trabalhar. Honestamente, dando o dízimo para aqueles que precisam, jamais caindo no teste de easy money. Easy money significa fazer dinheiro rápido, mas não de uma forma honesta. Deus nos livre. O que vem rápido vai embora rápido. A pessoa tem que se cuidar, é um teste difícil, cada vez mais difícil. Lembrar-se os dias que pode trabalhar, os dias que não pode trabalhar. Um judeu que tem uma loja com uma mezuzá no shopping. E no dia de Pesach, ou de Yom Kippur, ou de Rosh Hashanah, está aberta a loja. O que pensa o gentil? Ele sabe que é Rosh Hashanah. Ele sabe que é Yom Kippur. Hoje, com a mídia, cada um sabe. Assim como nós sabemos quando tem o Ramadã. É normal. Se fala, este homem não respeita o Deus dele. Será que ele me respeita? Será que ele é honesto? Existe uma forma judaica de trabalhar. E esta forma judaica de trabalhar, ela traz bênção. Ela é positiva. Ela permite que a cabeça tenha tempo para outras coisas. Uma vez um homem testou na Quinta Avenida. Ele fez um teste. Na Quinta Avenida de Nova York, se sabe que tem muita gente que anda. Ele trouxe um transistor pequeno e ele colocou uma música clássica. Muita gente passando. Não tem um que se virou para escutar. Era um pedaço de Beethoven, não me lembro a que sinfonia. Colocou. Ninguém, mas ninguém se virou. Depois ele fez o seguinte, ele pegou uma moeda, um quarter, são 25 centavos. Ele lançou, jogou para cima e a moeda caiu. Quando ela caiu, ela fez um clic. 10 pessoas se viraram. Olha, interessante. O barulho do vil metal virou mais importante que uma sinfonia de música erudita. Onde que estamos? Onde que estamos? A forma judaica de trabalhar. Lembrar-se que nós temos momentos bons também. Não pode sempre chorar, com certeza não de barriga cheia. Tem crises financeiras, tem crises entre marido e mulher, mas tudo está preto. Você esqueceu aquela viagem maravilhosa? Você esqueceu quando a tua mulher foi te comprar um presente e realmente com agrado, com carinho, com até um cartãozinho? Não é tudo ruim. Também nos negócios não é tudo ruim. Perdeu muito dinheiro na bolsa, pode acontecer. Mas se você perdeu, significa que um dia você ganhou também. Não dá para perder o que você não tem. Só como você não se lembra dos dias que você ganhou? Você só está falando da perca? Deus é tão ruim que só você perdeu? E os dias que você ganhou e faturou? Esquecemos. Isto que está ruim. A gente se lembra só dos maus momentos. Não quer enxergar as coisas boas. A nossa memória é curta. Cada um de nós, a gente esquece as coisas positivas. Por que que Deus manda dificuldades na vida? Por quê? Podia ser tão mais simples. Tudo funcionar, tudo ser rosa, tudo fluir, tudo andar facilmente. Por que precisamos destas dificuldades, destas pedras no caminho? Quem precisa disto? Dizem os nossos sábios, tem motivos, não é à toa. Na própria Torá diz Deus que menace Hashem Elokechem, ladat hayeshchem oavim et Hashem Elokechem. Deus está testando os homens para ver se realmente eles amam Deus, se eles são dedicados. Ir na sinagoga quando tudo funciona é fácil. E quando as coisas não funcionam? Também tem que se lembrar de Deus. Lahagid baboker chasdecha veemunatcha balelot. Quando é boker, é dia, eu agradeço a Deus pelas bondades. Mas quando é noite e quando está escuro e as coisas não funcionam, veemunatcha, a emuná, a fé. A fé, apesar das dificuldades, eu estou aqui. Pertenço a um povo. Tenho fé, Deus. Eu sei que as coisas vão melhorar. Deus testa as pessoas. Ele quer saber quanto leais estamos, quanto dedicados, quanto devotos. Isto traz para cima um amor mais profundo. O teste revela coisas que a gente não sabia que temos. Um exemplo simples. Vamos pegar um exemplo de novo daquele homem que perdeu o seu trabalho. Ele está em casa, não faz nada, todo dia mandam currículos aqui e lá, respostas negativas das multinacionais, das nacionais, daqui e lá. O que é que ele faz? Ele está na frente do telefone, ligando aqui, ligando lá, e quando você está muito na frente do telefone, você tem um lápis na mão, ele começa a rabiscar. Ele está rabiscando, um rabisco, outro rabisco. A caricatura não está tão ruim, fez uma outra. Sabe o que ele fez? Alguns desenhos, ele viu que não está tão mal. Desceu embaixo, foi na papelaria, comprou um canvas e algumas guaches. Foi, fez a primeira pintura dele na vida. Mais uma outra. 3 semanas depois, já tem alguns quadros pendurados na casa. Todo mundo está feliz porque ele está ocupado. 2 meses depois, este homem está expondo no hall da Hebraica. 1 ano depois, as pinturas dele estão em Nova York, preço inacreditável. Que aconteceu? Jamais este homem teria revelado este dom de pintor que ele tem, este talento de poder pintar, se ele não perdia o emprego. Se este homem não perdia o emprego e não ficava sem emprego, jamais ele teria sabido isso. Aliás, tu me lembra a famosa história de um chamás da sinagoga que estava na Polônia. E ele servia a sinagoga, o chamás, você sabe o que faz, é o bedel, aquele que coloca o sidurim, prepara o talit no lugar, depois ele pega, ele prepara as velas de Hanukkah, limpa a sinagoga. É um chamás deste imigrou antes da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Uma onda de grande imigração. Chegou lá, falaram para ele, o que você sabe fazer? Chamás de sinagoga, chamás de sinagoga. Ótimo, ele se apresentou numa sinagoga em Manhattan. Primeira pergunta, o senhor sabe escrever? Não. Mas não sabe escrever? Sabe ler? Um pouquinho, sim. Mas não sabe escrever? Aqui nos Estados Unidos, quem não sabe escrever, desculpa, não tem chance. Aqui, chamás de sinagoga, não vai ser. Perdeu. Ele já viu que emprego muito sofisticado ele não vai pegar. O que ele fez? Comprou 2 maçãs no mercado e site. Levou, limpou elas bem, bonito, brilhando. Vendeu as 2 um pouco mais caro. Comprou mais 4, vendeu 8 e assim diante. Vendeu, viu? Pouco tempo depois, ele tem uma banca de frutas. Esta banca de frutas funciona bem. 2, 3, 4 anos depois, já tem um pequeno negócio, uma loja. Alguns anos depois, já tem uma rede de lojas. Ele vende frutas, famoso, conhecido, ele já tem um supermercado. Com 60 anos de idade, finalmente este homem que tem uma rede de supermercados, que tem um sucesso tremendo, resolve comprar um banco. Chega a hora, Baruch Hashem, Deus o abençoou, ele vai entrar na área financeira, realmente um banco. Chega aos advogados, prepara um contrato, tudo direitinho, os dois se encontram, o vendedor e o comprador estão lá, festejam, chega a hora de assinar o contrato, ele tira a caneta e coloca um X. O vendedor, que também é um banqueiro importante, falou, o senhor não sabe escrever? Falei, não. Você não sabe escrever e tem tanto sucesso sem saber escrever? Imagina se você sabia escrever, onde é que você chegaria? Se eu sabia escrever, eu seria um chamás de sinagoga, ele falou. Não tem dúvida que quando um homem ele é desafiado, você desafia ele, ele revela forças extraordinárias. Isto se chama em hebraico, na linguagem da Hassidut, da Kabbalah, Kochot Hane'elamim, os poderes ocultos que tem na alma. Uma mãe cujo filho passa por um problema, Deus nos livre, e ela está com ele 24 horas do seu lado, torcendo, beijando, carinhoso. Você sabe quanto amor ela revela? Ela nem sabia que tem tanto amor na alma para esta criança. É incrível, é fantástico. Nossos sábios dizem que um professor aprende mitalmidai yoter mikulam, dos meus alunos mais do que todos. Por quê? Porque o aluno pergunta, o professor tem que preparar a aula, tem que voltar para casa, olhar, abrir os livros. Ele está sendo desafiado. Se não responde, vai ser vergonha. Por isso está escrito, na verdade, o Talmid Markim et Rabo. O aluno acaba, na verdade, desafiando o professor, que o professor vai crescendo. E isto está acontecendo na nossa vida. Os desafios, qualquer que sejam, eles permitem a pessoa crescer. E a gente vê isto todo dia. Todo santo dia, quando a gente passa por dificuldades, nós sentimos isto. Quando uma mãe fala para seus filhos, hoje não vou fazer suas lições de casa, você vai ter que fazer elas sozinho. O menino chora, está chateado, mas o que, que acontece? No final ele acaba fazendo. Ele aprende a fazer sozinho, sem ajuda. Ele revela o seu potencial. ele começa a crescer, a amadurecer. Isto está acontecendo. Claro que na vida acontecem coisas que a gente não está preparado. Não sempre podemos entender os desenhos de Deus. É importante a pessoa saber isto. Esta contabilidade de entender tudo o que acontece aqui está fora do nosso alcance. Por quê? Porque Ele é infinito e nós somos finitos. Ele é o Todo-Poderoso, Almighty God, Omnisciente, e eu sou uma criatura limitada. É possível o finito chegar ao infinito? Claro que não. Se eu não posso entender tudo o que Deus faz, muitas coisas vão ficar para entender numa outra vida, numa outra época. Tem que se conformar. Não tudo anda exatamente como a gente planeja. E não tudo que a gente planeja é o bem para nós. Muitas vezes estou pedindo a Deus algo, eu penso que é bom para mim, mas não é. Deus olha muito mais longe que a gente e enxerga o que é bom para mim. Temos que saber que realmente tem certas coisas que realmente o resultado não vai ser como a gente esperava. Existem fracassos, existem certos momentos que a gente tem que falar, não deu. Ok, Deus, eu tentei, não vi. Isto sim. Mas do outro lado, temos que saber que existe um conceito que vai nos ajudar muito na vida, que se chama o bem oculto. Existe o bem revelado, existe o bem oculto. Tem certas coisas que você vê na sua frente e são boas, são fantásticas, extraordinárias. E tem outras que são boas, você vai descobrir depois. Você não está descobrindo na hora. Isto acontece. Este bem oculto é uma bondade, mas eu não estou enxergando ela. O melhor exemplo para isto é aquela famosa história de Reb Shmuel, aquele judeu simples, que muitas vezes estava assistindo a tragédias ao seu redor. Um justo que sofre, uma mãe cujo filho adoece, um homem bom que perde sua fortuna. Ele estava sempre dizendo, mas Deus, não estou entendendo por quê. Deus, me manda um sinal. Ele estava pedindo, sabe por quê? Talvez me manda Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, para eu poder acompanhá-lo um pouco, para enxergar milagres. Não posso ver tantas adversidades ao meu redor. Eu acredito em você, Deus. Eu sei que você sabe tudo, mas eu não estou entendendo. Me explica. E de tanto rezar, de tanto pedir, um belo dia o profeta Elias, Eliyahu Hanavi, apareceu para ele. E o profeta Eliyahu falou para ele, você pode me acompanhar um dia, mas com uma condição. Você não pergunta absolutamente nada. Sem perguntas, sem indagações. Concordou. E acompanhou Eliyahu Hanavi. Primeiro eles foram viajando, e eles chegaram num casal de pessoas pobres e simples, mas tão boas, que receberam eles, tinha uma vaca no pátio, deram leite, deram uma cama, receberam favor. Na saída, após agradecer, Eliyahu Hanavi se virou e fez uma prece pequena e a vaca morreu. Como? Fomos tão bem recebidos. Este casal merece uma bênção. Esta é a bênção, o único meio de sustento que a vaca, de repente, morre. O que é isso? Não entendeu, mas não pôde perguntar. Foram na casa de um homem poderoso, afortunado. O homem não veio nem recebê-los, mandou um empregado. O empregado mandou eles dormir na casa dos empregados. Não ofereceu nem cama, nem comida, nem bebida. Foram dormir famintos. De manhã, ao se despedir, no jardim tinha tido um trovão, com um forte vento, e uma árvore caiu, desraizada. Eliyahu rezou, o profeta Eliyahu, para a árvore voltar e enraizar perfeitamente no lugar. Reb Shmuel falou, mas o que é isto? Este homem merece uma bênção deste, que a árvore volta ao seu lugar com seus frutos. Um homem que não dá nada, que não ajuda outro, que não olha para os convidados. Foram para uma cidade onde que a sinagoga tinha assentos de ouro e prata. Entraram lá, ninguém olhou para eles. Ninguém levantou, ninguém convidou, ninguém perguntou. Todos sentados no seu lugar, mas ninguém olha para eles. Na saída, Eliyahu HaNavi disse que vocês crescem aqui com muitos líderes. Uma bênção? Não acredito. E ao contrário também, numa sinagoga simplíssima, muito pobre, todos levantaram. O que que posso lhe oferecer? De onde que o senhor é? Você tem onde dormir? Você tem onde comer? Lá, Eliyahu disse uma bênção que cresce desta comunidade um líder apenas. E Reb Shmuel não aguentou mais e falou, vamos parar esta jornada, eu quero saber a explicação, me explica. Eliyahu HaNavi bem rapidamente disse para ele, está vendo, você enxerga apenas uma parte da imagem. Eliyahu HaNavi disse para ele o seguinte, na primeira casa eu enxerguei que naquele mesmo dia que fomos embora, a mulher, a dona de casa, ia falecer. Eu rezei a Deus, implorei que seja substituída pela vaca. Pude perder um pouco o sustento, mas que esta senhora vive 120 anos. Na segunda casa, andando pelo jardim, eu vi um tesouro. Onde a árvore caiu, havia um tesouro escondido. Um homem deste não merece este tesouro. Eu pedi para a árvore voltar ao seu lugar. Quando você abençoa uma comunidade com muitos líderes, não é uma bênção. É a pior coisa possível. Porque muita gente querendo liderar ao mesmo tempo, afinal, um não ouve o outro, e as pessoas perdem, na verdade, o respeito e não saem nada. E quando se abençoa que haja um líder, é uma grande bênção. Mas uma grande bênção. E assim acontece nas nossas vidas, senhores e senhoras. A gente não entende a vida, é um puzzle de 5.768 anos. Imagina 5.768 peças. E você tem algumas peças na tua frente e querem chegar a entender tudo? Impossível. Temos apenas uma parte da imagem, não toda a imagem. Quando você tem parte da imagem, você não enxerga o todo. É como você ver metade de um tablô. Oh, que feio. Você está vendo metade apenas. Uma vez, um brasileiro estava viajando. Ele foi ver na Itália aquelas sinagogas velhas. Interessante, tem muita gente que quando são de turistas, eles visitam as sinagogas. Quando estou em São Paulo, você vê eles pouco. Mas quando só Bolônia e Firenze, Florence tem uma sinagoga antiga, em Roma e Veneza tem 3 ou 4, todas ele visitou. Quando está em São Paulo, ele não visita. Bom, ele entrou numa destas sinagogas em Veneza e lá ele viu uma coisa estranha. O Shamash, não é o mesmo, um outro, ele chama as pessoas para subir na Torá. Ele viu que as pessoas que ele chama é um aqui, é um lá, e depois um lá, e depois mais um. Sem ordem, assim. Achou estranho. Depois da reza, este turista que tinha chegado passando o Shabbat lá em Veneza, ele chegou para o Shamash da sinagoga e falou, escuta, achei muito errado como você se chama. Na nossa sinagoga, onde que eu vou, tem uma ordem. No primeiro Shabbat é toda esta fileira. No segundo Shabbat é esta, depois é esta. Cada vez uma outra fileira, assim cada um tem a oportunidade de subir e fazer as bênçãos na Torá. O que é isso, essa forma aleatória? O Shamash era muito inteligente. Ele não se tornou banqueiro, mas era inteligente. E ele fez uma pergunta. Desculpa, o senhor de onde que é? Ele falou São Paulo, Brasil, turista. Quando o senhor chegou? Ele falou sexta. Quando que o senhor vai embora? Falou domingo. Ah, você chegou sexta e vai embora domingo e já quer entender toda a ordem como funciona aqui? Na sua sinagoga é uma, outra e assim diante verticalmente. Na nossa é primeiro esta fileira, depois a segunda fileira, depois a terceira em forma de círculo. Também tem uma ordem. Mas o senhor só apareceu hoje e amanhã vai embora. Não dá para entender. É a mesma coisa. Quando a gente vive aqui 80, 90, 120 anos com a ajuda de Deus, é um fim de semana. Num fim de semana queremos já entender toda a contabilidade divina, como funciona. É muita pretensão. É muita pretensão. Claro que existem perguntas fortes. Mas como fica quando alguém cai numa adversidade que termina com uma tragédia? Alguém adoece, alguém está muito doente. Não tenho a resposta, mas eu posso lhe garantir uma coisa. Deus tem seus motivos e com certeza alguma coisa melhor também vai sair disto. Nachmanides diz que 70 anos de sofrimento aqui não chega a um minuto do Gehenom, do inferno. Deus muitas vezes quer nos poupar certas coisas lá e nos manda alguns remédios amargos aqui. Deus tem seus motivos. Eu não conheço eles, mas nós pertencemos ao povo que acredita em dois mundos e um Deus. Aqueles que acreditam num mundo apenas e dois deuses, para eles acabou. Morreu, acabou. Para nós não. Para nós o falecimento é uma viagem. Passamos da vida terrestre para a vida celeste. E alguns ficam mais aqui e outros ficam mais lá. Tem alguns que terminam sua missão em pouco tempo e outros em muito tempo. Muitas vezes uma doença na família une a família. De repente aqueles que estavam desunidos, todos de repente estão juntos. E Deus quer ver qual vai ser a reação. E se a reação é boa, todos se uniram, muitas vezes a pessoa volta e recupera-se totalmente. A gente não sabe. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que os desígnios de Deus tem seus motivos. Holocausto. Semana passada tivemos uma pergunta forte. Uma senhora perguntou: mas holocausto por quê? Não sei. Mas não é porque você não enxerga as estrelas que elas não existem. Tem muitas estrelas que estão extremamente longe da gente. Anos luzes. Não enxergamos elas. Elas não existem? Claro que elas existem. Deus está lá, ele existe e eu não entendo por quê. Porque Deus é o Criador, eu sou a criatura. Não posso entender tudo o que faz. E como fica quando alguém faz uma maldade para o outro? Bateu, roubou, prejudicou. Como fica? Também é por divina providência. O que significa isto? Que eu vou explicar isto bem claramente. Aquele que bateu, aquele que roubou, fez isto por livre e espontânea vontade. Porque Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Sem dúvida. E será castigado por isso. Mas aquele que apanhou e que foi roubado, tem motivos. Não é por acaso. Não é por acaso. O homem que fez, será castigado. Mas o homem que ficou prejudicado, Deus tem seus motivos. Uma prova disto, uma história bíblica. O rei Davi estava andando na rua com seus soldados e seus generais. De repente chegou um homem e xingou ele em público, amaldiçoou com maldições terríveis, o famoso Shimi Ben Gera. O general de Davi, que estava à sua direita, Joab, queria se levantar e acabar com ele. O homem está xingando o rei. Naquele momento, o rei David falou para ele: acalma-se. Hashem amar lo kalel. Deus mandou ele me amaldiçoar. Se ele escolheu me amaldiçoar, ele vai receber seu castigo. Mas se eu tenho que escutar estas palavras, é talvez tem motivos também para eu escutar isto. Nada à toa. Nada à toa. E aqui surge a pergunta desde o começo: mas por que que Deus manda certas bondades de forma oculta? Tudo bem, já entendemos. Tem coisas que aos nossos olhos parecem ruins, mas elas são boas. Já entendemos. Existem essas coisas, sem dúvida nenhuma. Tem algumas que a gente enxerga que são boas na hora, e tem outras que a gente enxerga apenas que são boas depois do tempo. Vamos pegar um exemplo apenas para ilustrar melhor do que estou falando. Tivemos dois sábios na época talmúdica, famosos. Um é Rabi Akiva, grande mestre. O outro é Nahum Ish Gamzu. Nahum tinha o costume de falar Gamzu Letova. Tudo o que acontecia, ele falava, isto é para o bem. Rabi Akiva tinha o costume de dizer, tudo o que Deus faz, vai ser para o bem. E que é a famosa história, que Rabi Akiva foi no caminho com aquele burro dele, com aquela vela, e no final o vento apagou a vela, e mataram o galo, ele ficou na escuridão na floresta a noite inteira. De manhã ele viu que todo mundo, aquele vilarejo que recusou hospedá-lo, todos foram levados como prisioneiros. E o único que sobreviveu foi ele. E se o galo fazia barulho, e se a vela estava acesa, seria prejudicial para ele, seria preso também. O Rabi Akiva acabou enxergando mais tarde que foi bom. Na hora, quando apagou a vela, na hora quando recusaram a moradia para ele, ele falou, tudo que Deus faz vai ser para o bem. Rabi Akiva diz, vai ser para o bem. Ele não sabe ainda, ele não está enxergando agora, mas ele sabe que o resultado vai ser bom. Nahum, ele falava, já é para o bem. Vai ser, não, agora já estou vendo bem. Gamzul Tova, isto que está acontecendo agora é para o bem. Vou dar um exemplo um pouco diferente destas duas formas de enxergar. Vamos pegar um exemplo moderno. Alguém está tendo uma operação no hospital. Tem que anestesiar. Ele sofre. Abre, fecham, tiram, cortam. O homem está sofrendo. Agora ele está sofrendo. Mas vai ser para o bem. Sem dúvida, quando ele vai sair, se recuperar, depois da convalescência, este homem, um outro homem, recalchutado, forte, energias novas, ele está curado. Vai ser para o bem. Ele não está enxergando bem na hora, mas vai ser bom. Existe de vez em quando que já é bom. Vamos pegar um exemplo. O homem está andando na rua. Ele passa numa rua estreita e ele escuta pela janela um berro. Mas um berro de uma criança, gritos, choros terríveis. Ele se assusta, uma criança, parece que alguém está enforcando uma criança. Ele não hesita, ele pega uma pequena escada, ele levanta, ele olha pela janela. O que, que ele está vendo? Uma mãe que está dando papa para o nenê, e a colher está um pouco incomodando o nenê, e ele chora, ele libera. Na hora é bom, mas o nenê não enxerga. Ele é um nenê, sua colher incomoda, mas a mãe está alimentando esse nenê, está dando para ele comer, está dando papa, a coisa melhor do mundo. Quando que ele vai entender isso? Quando ele vai crescer. Mas já é bom agora. Já é bom agora. Tem coisas que são boas na hora, a gente não enxerga. E precisamos crescer para enxergar. 10, 15 anos atrás, quem se lembra, tinha um avião da American Airlines que estava saindo de Chicago para uma outra cidade americana. Após 12 minutos em voo, o avião explodiu. Tinha um homem que chegou no aeroporto de Chicago. Ele atrasou. Ele chegou lá, um homem de negócios. Tinha um apontamento, uma hora marcada, coisa importantíssima. Chegou lá, tentou, não dá mais. Mas pelo menos stand-by, não tem mais, não tem lugar. E foi de uma aeromoça para outra, não tem. Foi de um check-in aqui. Ele começou a xingar todo mundo. Mas ele fez um escândalo. Ele liberou. Ele xingou, ele amaldiçoou, você não está sabendo, eu estou perdendo aqui, foi. Nada adiantou. Dura lex, sed lex. A lei é a lei, mesmo que seja dura. Voltou muito decepcionado. Perdeu tudo que tinha marcado. Era importantíssimo para ele. Ele está no carro, na volta para casa. 12 minutos depois, o avião inteiro explodiu. Sem nenhum sobrevivente. O homem não viu isto. Ele virou o carro. Voltou para o aeroporto. Pegou cada uma das aeromoças. agradeceu, beijou, se curvou, se desculpou, falou que salvaram a vida dele, mandou para cada uma delas presentes. Ele não sabia como agradecer. Passaram 12 minutos. De vez em quando passam anos, de vez em quando passam semanas, e de vez em quando pode passar mais anos e mais vidas para a gente enxergar o bem oculto que Deus colocou e enfeitou com certas cascas duras. Por quê? Por que Deus faz isto? Aqui uma pergunta boa, uma pergunta realmente, por que Deus faz questão de fazer isso dessa forma? A resposta é como o pai que de vez em quando se esconde de seu filho porque ele quer que o filho o procure. Deus de vez em quando se esconde da gente para despertar a gente, procurá-lo, pedir, agradecer, implorar, louvar, prezar. É um pouco como aquela história com Magid de Mezrich. Uma vez o filho pequeno dele voltou para casa e estava chorando, estava berrando. O pai perguntou para ele: o que aconteceu? Ele falou: na sinagoga, na escolinha, no Heider, nós resolvemos brincar de esconde-esconde. Eu fui me esconder e todos foram para casa, ninguém foi me buscar. Ninguém foi me procurar. Eu me estava chorando. Quando Magid escutou isso do seu filho, ele entrou no seu quarto e chorou como uma criança. Ele disse: a mesma coisa acontece conosco, o povo de Israel. Deus se oculta da gente. A situação da diáspora, da Galut, é uma situação de ocultação. Não temos profeta, não temos rei, não temos nossa capital, não temos o templo, não temos o sumo sacerdote. E nós não o procuramos. Imagina quanto Deus está triste por isto. E por que que Deus quer que a gente o procure? Este é o versículo que ataquel mistater. Deus é um Deus que se oculta. Ele quer que nós vamos procurá-lo. Coloca obstáculos na nossa vida para a gente superá-los. Coloca crises para a gente vencê-las. Deus está nos testando. Ele quer ver quanto somos devotos. Cada teste levanta a pessoa. Um teste em hebraico é nisayon. Vem da palavra nes. Nes significa não apenas milagres, mas uma bandeira, um estandarte, algo alto, elevado. Cada vez que um homem passa um teste, ele revela forças. Ele mostra que ele tem, na verdade, possibilidades fantásticas, um potencial maravilhoso. Uma vez uma mulher estava andando na rua, passando a rua com seu filho, de repente um carro parou no semáforo e Deus nos livre, uma das rodas do carro em cima do pé da criança. E a criança chorando, berrando, um carro, uma tonelada, um quarto de uma tonelada em cima do pé do filho dela. A mulher viu isto, pegou e com uma mão e com a outra levantou e o menino tirou o pé, conseguiu. Um minuto depois, ela percebeu o que ela fez, ela tentou repetir isto, levantar de novo, não conseguiu mais. Aquele choro da criança, o sofrimento do filho, despertou nela uma força incrível. Levantou a roda, um minuto depois não seria capaz mais. Tem testemunhas oculares que dizem que na Segunda Guerra Mundial, quando as sirenas estavam tocando forte, os aviões, os bombardeios estavam chegando, pessoas que estavam anos em cadeiras de rodas levantaram e foram para os abrigos. O que aconteceu? Não eram hipócritas. Eles pensavam que não tem mais força nas pernas. Pensavam que estavam totalmente paralisados. Mas não eram. Havia ainda um pouco de força. Havia um pouco, na verdade, de poder motriz lá dentro. Se mexer. Chegou a sirena. Chegou as bombas. Levantaram e se protegeram. Não há dúvida, quando alguém é testado, quando existe um obstáculo, a pessoa vem com mais força. Por que um Baal Tshuva tem um amor extraordinário para Deus? Ele chega mais alto com o tzadik de vez em quando, porque ele vem de longe. Ele passou por vários obstáculos, ficou um tempo na escuridão. Ele quer voltar. Os desafios, a distância, as dificuldades fazem que ele venha com toda a força. Agora ele quer servir o Criador. Ele quer cumprir os mandamentos. Os obstáculos dão força. Quando um médico quer tratar um paciente do coração, ele manda ele subir as escadas, descer as escadas. Por quê? O exercício dos músculos não permite atrofiá-los. É um exercício bom que vai reforçar o coração. As dificuldades, os obstáculos, as adversidades são oportunidades para os músculos espirituais, morais, emocionais, intelectuais se desenvolver. Após que a gente um pouquinho entendeu este princípio, que na dificuldade se encontra uma oportunidade, na linguagem do Tanakh, que me az yetze matok, do duro, do amargo, pode sair algo doce. Tem lá dentro algo doce. Por que que tem gente que não são capazes de falar gamzu le tova, isto também para o bem? Por que que tem gente que não consegue enxergar esta mão de Deus, esta luz no final do túnel, sempre amargurados, sempre tristes? Por quê? Nossos sábios dizem que está muito ligado ao ego. Quando o ego é forte, na linguagem dos sábios, o yesh, a yeshut, já que é tudo centrado na sua pessoa, se não anda como você quer, ele não consegue superar. Vou explicar isto melhor. Um médico sucedido, graças a Deus, fez muitas operações, salvou muita gente, acabou de fazer uma operação, salvou um pai de família, muitos filhos, foi sucedido, o homem foi curado, voltou para casa. E aqui nós podemos ter duas reações. De um lado, ele pode estar feliz, porque ele realmente devolveu este homem à sua família. Ele está feliz. Este médico se sente bem, ele tem o direito. Por quê? Porque um pai de família voltou para casa, curado, os filhos podem abraçá-lo, ele vai viver mais anos, graças a Deus, com saúde. Esta é uma forma de enxergar. Mas ele pode estar também feliz porque ele salvou outro. Porque ele teve a chance de fazer esta operação com sucesso. Ele olha o sucesso dele. Vocês estão vendo, são duas formas de enxergar. Ou ele olha o que aconteceu, ou ele olha ele. Um homem pode fazer uma palestra, um professor. Ele sai, ele faz com os alunos: como foi minha aula? Como foi minha palestra? Ele fala: você gostou daquela história? São duas coisas. Ou você fala do assunto, ou você fala de si. São duas formas diferentíssimas. E na vida, em todas as situações, temos isto. Tem um homem sucedido, homem de negócios. Ele tem o direito de ser sucedido. Mas ele fala do assunto ou ele fala de si? Aquele que fala do assunto não tem problema. Aquele que fala de si demais, quando uma pessoa fala demais de si, tem um problema. Tudo é centrado na sua pessoa. E quando é tudo centrado no yesh, em mim mesmo, naquele momento que não está andando bem, ele não consegue sair disso. Ele cai na depressão. Ele cai na tristeza. Porque é ele que tem uma derrota. Se você não pensa tanto em você, quando está sucedido, você sabe que o sucesso é de Deus. E apenas você é um emissário para acontecer esse sucesso. Se você sabe que a tua mão é Deus que abençoa ela, se você não pensa no sucesso tanto em você. Só quando é insucesso, também não é você. Deve ser que Deus não queria que esse negócio saísse. Ótimo. Mas se todo o tempo é eu fiz uma operação extraordinária. Eu salvei tal pessoa. Só quando as coisas não vão como eu quero, fica um problema grave. Só qual é a solução? Sair um pouco do ego. Não falar da pessoa, mas falar do assunto. Não falar do que você fez, mas do que aconteceu. É muito mais fácil. Isto, sem dúvida, vai gerar energia, como falamos no passado. Quando é tristeza, chupa a energia. Tira do homem todas as suas forças. Ele fica incapaz de se mexer, como falamos antes. Ele fica paralisado, parece. Onde está um problema? Tem gente que tem um problema na vida e o problema é pequeno, é relativo. Mas você não consegue falar com ele de qualquer outra coisa. Ele não olha para ninguém. Ele está concentrado no problema. Por quê? É um problema, é verdade. Mas tem muitos outros problemas. É um problema solúvel. Um dia vai ter uma solução. Vamos falar de outra coisa. Como falamos no passado. Só resumindo um pouquinho, o que nós falamos até agora, para a gente chegar a soluções práticas. O que que deve fazer a pessoa que está enfrentando uma crise, uma adversidade, uma crise forte, um momento realmente difícil? A primeira coisa numa crise é, quando vai se tomar uma decisão, é dar um momento de consideração espiritual também. Infelizmente, muita gente que passa por crises, e cada um de nós tem seus altos e baixos, ninguém tem tudo rosa na vida. Claro que tem momentos de dificuldade, mas o que que acontece? A gente procura apenas as soluções físicas e materiais. Claro que se alguém não se sente bem, ele tem que procurar um médico. Assim diz a Torá. E se precisa ter um profissional, um psicólogo, quem sabe? Mas existem considerações espirituais. O homem não é feito apenas de corpo. Ele é feito de corpo e alma. E o Rebbe de Lubavitch diz, o homem não pode ser feliz se ele não alimenta sua alma como ele alimenta seu corpo. No momento de crise, tem que dar um tempo para considerações espirituais. Será que minhas mesmas outras são boas? Será que não vale a pena de dar uma ligação a cobrar para Deus todo de manhã, colocando o tefilim? Ele que paga pela ligação. Mas pelo menos ele tem meu telefone. Ele pode me mandar outras bênçãos. Será que não vale a pena iluminar meu lar com uma vela de Shabbat e parar de chegar às 8 ou 9 horas da noite? Será que não é melhor chegar um pouco mais cedo e assim também farás meu marido, meus filhos? Será que não vale a pena dar um pouco de atenção ao que os nossos antepassados davam atenção? Nossos avós e bisavós, que tinham 12 filhos, é uma casa de 2 quartos, e muito menos possibilidades que a gente, e não precisavam nem de conselheiros conjugais e nem de psicólogos. E viviam felizes, com um respeito fantástico. Será que não vale a pena ver quais eram os valores deles? Meus amigos, quando alguém passa por uma crise, a primeira coisa que precisa fazer é ter fé em Deus. Uma emuná, shilema, força, fé, saber que existe um Criador, Ele quer nosso bem, Deus não deixa ninguém, Deus não abandona ninguém, Ele gosta de mim, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me proteger. Onde que tem fé, remove todos os tremores. A fé permite ao judeu passar por todas as tempestades, todos os furacões. Sabe como que é chamada a fé no judaísmo? Uma bússola, um mapa. De vez em quando, os ventos açoitam o mar e tem ondas tremendas, mas os cientistas dizem que lá embaixo está tudo tranquilo. E aliás, esta semana, jantou na minha casa alguém que me contou que tinha uma amiga que estava no tsunami na Tailândia, mas judia aqui de São Paulo, e se salvou porque estava mergulhando na hora que passou o tsunami. E voltou uma hora depois, calmo e tranquilo. Lá embaixo está tranquilo. Quem tem fé, superficialmente pode abalá-lo, mas lá dentro ele está tranquilo. Ele não tem stress. A fé interior dissolve qualquer stress. Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonav. Se Deus não está presente na casa e não constrói ela, diz o salmista, à toa se esforçam os construtores. Precisa de fé, a fé da tranquilidade, da esperança, da coragem. A segunda coisa é bitachon, confiança em Deus. Fé, você sabe que Deus quer o teu bem. Confiança, você já está sabendo que vai ser bom. Você já está enxergando a luz no final do túnel. Você sabe aqui vai terminar bem. Se eu não conseguir vender, é porque Deus está me reservando uma coisa melhor. Se Deus fechou uma janela, é porque Ele está abrindo uma porta. Saber que vai ser bom. Encontrar a lanterna dentro da escuridão. Isto é bitachon. Bitachon é aquele que anda com lanterna. Uma vez, Rebunem de Pshischa, o grande mestre chassídico, disse: o pobre vive de emuná e bitachon, de fé e confiança em Deus. E o rico, de que vive? Todos nós precisamos destes dois ingredientes que são básicos. Que são básicos. Eles tiram a insegurança. Eles te dão um pouco de esperança. Eles dissipam as nuvens. Eles tiram aquele véu preto na frente dos olhos. O homem que tem fé e confiança em Deus, a palavra impossível não existe no léxico dele. Não existe no dicionário dele. Não tremer, não ter medo, não cair na tristeza. É um veneno. A tristeza é perigosa. É a arma do Yetzer Hara, da mal inclinação, como falamos no passado. O medo de enfrentar uma crise é pior que a própria crise. É a frustração que aumenta o problema, como já falamos. Ficar firme. Não permitir a nossa mente ter um vácuo. A nossa mente tem que estar ocupada. Tirar os pensamentos errados e ruins. Como? Com pensamentos positivos. Como você tira e ignora coisas negativas? Pensando em coisas positivas. Nossa mente, nós podemos colocar nela o programa de computador que nós queremos. Tira da cabeça o que lhe atrapalha um pouco. Deixa do lado, arquiva, ignora, coloca as coisas boas. Judaísmo não tem tempo, não tem lugar para vácuo. Não vamos aumentar o problema. Tem problemas, sim, vão se resolver. Muitos deles agora, outros com o passar do tempo. Mas não vamos aumentá-los. Lembra-se da história do velhinho com a barba. 70 anos ele dormiu tranquilo, jamais pensou no assunto. Quando perguntaram se a barba está abaixo do cobertor, acima do cobertor, não dormiu mais. Tem certas coisas que a gente tem que deixar. Quem é um homem feliz? Eis o Ashir, Hasameyach Bechelko. Quem é um homem rico? Aquele que se contenta com o quinhão que Deus reservou para ele. Vamos se lembrar das felicidades que Deus nos mandou. Vamos ser contentes com o que nós temos. A felicidade é o quinhão que Deus me deu. Grande ou pequeno, isto é minha riqueza. Ashrecha vetov lach. É importante se lembrar disto. Agradecer quando as coisas são boas. Muitas vezes somos ingratos. Nós não agradecemos quando as coisas são boas. Só Deus diz, escuta, este homem nunca agradece. vamos mandar outro remédio um pouco mais amargo. Por isto, no templo, anualmente, o judeu trazia das suas frutas as premissas. Ele falava para Deus: olha, Deus, eu trouxe reshit bikurei pri adama, asher natata li Hashem, que você me deu, Deus. Ele reconhece, ele não é ingrato. Isto é importantíssimo. A alegria quebra todas as barreiras. A alegria tira esta amargura do coração. Ela permite crescer. Senhores, uma vez um homem disse: eu sou feliz porque eu uso bem os meus olhos. Quando olho para cima, vejo a grandeza do Criador e quão pequeno que eu sou. Quando olho do lado, vejo tanto sofrimento alheio que eu fico quieto. Quando olho para baixo, vejo quanto pouco lugar que eu vou ocupar após 120 anos. Por que se queixar? Termino minhas palavras com uma história que aconteceu. Um pai vendo seu filho, infelizmente não estudando bem na escola, e vendo que este menino não vai ter futuro, já estava no segundo colegial e as coisas não estavam andando bem. O menino não tinha interesse nenhum nos estudos. O pai chamou ele e falou para ele o seguinte: meu filho, se você prestar vestibular de medicina e entrar, eu te prometo um carro novo. Um carro 0 quilômetro. O menino: um carro novo? Não é brincadeira? Concordou. Daquele dia para frente, mudou da água para o vinho. Começou a estudar, começou a realmente se aplicar, colocar todos os esforços. As notas mudaram, a dedicação, o boletim, as provas, tudo mudou. O pai estava um pouco preocupado, porque ele sabia que o filho está fazendo isso só por causa do carro, mas os resultados eram fantásticos. Chegou a hora de prestar vestibular e o menino passou brilhantemente. Passou. Uma festa em família foi feita para festejar. O menino está entrando na faculdade de medicina da USP. Extraordinário. E o filho já estava esperando que naquela festa, frente à família, o pai entregasse para ele as chaves do carro. Chegou o momento, festejaram em família, e o pai se levantou e abriu e deu uma caixa para o filho, de presente. O filho olhou e ele viu 3 letras hebraicas: Tanakh, uma Bíblia judia. Ele viu isto, ele gelou. Não é possível. Mas ele teve uma decepção tão grande. O pai prometeu e agora está dando uma Bíblia para ele. A noite passou, os rancores cresceram. O filho jamais esqueceu isto. Ele que estava esperando este carro, se esforçou 2 anos. E o pai dá para ele um livro. O menino resolveu que ele vai se tornar independente. Se esforçou, trabalhou, foi morar numa república da faculdade, deixou a casa. Praticamente cortou os laços com a família, de tanta decepção, de tantas mágoas que ele tinha deste episódio. E assim foi, passou o tempo, passou. O pai, triste, tentou reatar, tentou, não deu, adoeceu e faleceu. No meio da Shiva, no período de luto, o filho obviamente participou do luto, em casa, de repente se achou aquela caixa. E a mãe, sem jeito, falou para o filho: leva para tua casa, era a última coisa que teu pai queria te dar. O menino levou para casa e resolveu colocar aquele Tanakh entre seus livros. Mas quando ele tirou o livro da caixa, ele viu uma coisa assim dentro, ele viu que tinha um envelope. Ele abriu o envelope e dentro tinha um cheque em branco assinado pelo pai, com uma carta. E a carta dizia o seguinte: meu filho, eu sei quanto você deseja este carro. Eu estou te dando ele. Eu prefiro que você escolha aquele que você mais ama. Aqui tem um cheque e você pode pegar e escolher o carro que você ama. Mas, meu filho, eu queria também te dar um presente ainda melhor que o carro. Um livro que vai te ensinar que não tudo se faz pelo prazer da recompensa, que na vida se faz o bem pelo bem também. E por isto, junto com o cheque, eu estou te dando este livro dos nossos valores eternos, o Tanakh. Quando eu vi, filho, vi isto, vocês podem imaginar como corroído ele foi pelo remorso. Ele caiu em prantos, ele chorou, porque esta história é tão emocionante. Ele chorou, mas chorou. Ele de repente entendeu quanto é amargo aqueles que não sabem perdoar. Mas principalmente ele aprendeu uma lição, que cada um de nós tem que ter muito cuidado. E se cada um de nós vai olhar bem na sua própria vida, ele vai ver quantos cheques escondidos tem nas adversidades que nós pensamos que são adversidades. Deus coloca muitos cheques em brancos bonitos na nossa vida. Tem que abrir o livro e tem que olhar. Muito obrigado, senhor e senhoras.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.